carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo altera meta fiscal e adia ajuste das contas públicas para 2026. Escritório de ministro da CGU atende Odebrecht, enquanto o governo renegocia acordos. E Israel busca resposta contra o Irã, que não afaste novamente seus aliados. Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
Na primeira mexida desde que o novo arcabouço fiscal entrou em vigor há menos de um ano, a equipe econômica anunciou mudanças na meta para as contas públicas em 2025 e 2026. A meta de 2025 foi reduzida de superávit de 0,5% do PIB para zero, a mesma meta de 2024, que não foi alterada. O alvo para 2026 caiu de 1% para 0,25%. As metas de 2027 e 2028, já no mandato do próximo presidente da República, que ainda não haviam sido fixadas, ficaram em 0,5% e 1% do PIB, respectivamente. As alterações adiam a expectativa de que as contas do governo apresentem resultado positivo na comparação entre receitas e despesas no orçamento. O anúncio também expôs as fragilidades do novo arcabouço. O governo contava com um aumento de arrecadação para cumprir a regra. Dúvidas sobre a arrecadação e o desempenho da economia em 2025 têm sido apontadas por economistas. O dólar emendou ontem o quarto pregão consecutivo de valorização e alcançou o maior valor de fechamento desde 27 de março de 2023, puxado pelo noticiário internacional e também pela decisão do governo de mudar as metas fiscais dos próximos anos. Com alta de 1,21%, a moeda fechou o dia cotada a R$ 5,18. O escritório de advocacia do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, presta serviços para a Novo Nor, a antiga Odebrecht, ao mesmo tempo que o órgão do governo federal renegocia os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Nesse ano, o ministro da CGU sentou-se à mesa com advogados da Novo Nor e de outras 7 empreiteiras para rediscutir os acordos. Publicamente, Carvalho tem dado declarações dizendo que os acordos não podem prejudicar as empresas financeiramente. O ministro disse que está licenciado do escritório desde que assumiu o cargo no governo no início de 2023 e evita atuar em situações que configurem conflito de interesses. Procurado, Carvalho afirmou ao Estadão que desistiu de receber qualquer dinheiro do escritório enquanto estiver no serviço público, mas não esclareceu como os lucros do escritório estão sendo divididos. Atualmente, a mulher de Carvalho é uma das advogadas que comanda o escritório. Às vésperas de o Conselho Nacional de Justiça analisar os achados da inspeção feita no berço da Lava Jato, o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, afastou ontem das funções a juíza Gabriela Hard, que atuou como substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba e 3 magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ministro vê indícios de cometimento de graves infrações disciplinares por parte de Gabriela. A juíza disse que não se manifestaria sobre o assunto. O TRF4 informou que foi notificado e cumpriria a decisão do Corregedor Nacional de Justiça. As forças de defesa de Israel deram ontem a confirmação mais clara até agora de um contra-ataque ao Irã, apesar da pressão internacional por contenção. Não ficou claro, no entanto, qual a forma que essa resposta assumirá. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conclamou a comunidade internacional a permanecer unida diante da agressão do Irã, que, segundo ele, ameaça a paz mundial. O ataque do Irã no sábado foi, segundo Teherã, uma resposta ao assassinato por Israel de um general iraniano sênior em um edifício diplomático iraniano em Damasco, na Síria. Israel não confirmou e nem negou o envolvimento. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou ontem que o Brasil condena o ataque do Irã a Israel. Após críticas e cobranças políticas, o chanceler brasileiro mudou o tom com relação à nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores no sábado, que pediu contenção às partes, mas não condenou o ataque.
A nota é essa, a nota foi feita. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, numa coisa, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas tomadas, e sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes.
Notícia no seu tempo.
O Estadão também informa hoje que o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a inauguração do Aquático SP, o primeiro transporte hidroviário de São Paulo que vai operar na represa Billings. No mês passado, a Justiça havia barrado as viagens diante de possíveis riscos ambientais. A decisão se deu após solicitação da SP Trans. O órgão da Prefeitura afirma ter feito estudos que comprovam a segurança para a represa. Também destacou o parecer técnico favorável da CETESB. Um dos desafios agora será a operação, uma vez que a Transwolf, que é a empresa de ônibus que seria responsável pelo transporte, é alvo de outra investigação do Ministério Público de São Paulo, que apura ligações com o PCC. A Prefeitura diz que a partir de agora assume o sistema e adotará as devidas medidas para iniciar a operação assistida, sem dar detalhes ou datas. Procurada pelo Estadão, a Transwolf informou que não vai se manifestar.
Eu quero deixar de maneira bem clara, bem transparente, que eu não cometi nenhum tipo de assédio, que aquelas cartas anônimas, né, com aquelas descrições insanas, levianas, não me pertencem. Não tem nenhuma acusação formal contra mim, nenhuma esfera judicial. Pelo contrário, eu que abri uma investigação judicial, né, e uma investigação no segundo DP de Santos, do inquérito policial, para que pudesse apurar quem eram as autoras daquelas cartas mentirosas, anônimas, e nada foi encontrado.
Cleiton Lima não suportou a pressão e pediu demissão do cargo de técnico do time feminino do Santos. Acusado de assédio sexual e moral por 19 jogadoras que faziam parte do elenco do ano passado, ele estava afastado, mas retornou ao clube na semana passada. Desde então, os protestos ganharam corpo. Ontem, Lima pediu para deixar o clube. Ao anunciar a saída do treinador por meio de nota, o Santos disse que a iniciativa foi de Lima para preservar a sua família, sua integridade e o próprio Santos. Ainda segundo a nota, Cleiton Lima sofreu até ameaças de morte. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.